O circo. A construção do circo deu muito trabalho. Pedrinho tinha de fazer tudo, mas o pior era abrir buracos para fincar os esteios e o mastro. E quantos buracos? Mais de 30. Soou que não foi brincadeira. Chegou a criar calos d'água nas mãos. Emília, que de vez em quando vinha sapear as obras, deu-lhe uma ideia. Eu, se fosse você, arranjava um tatu para fazer esses buracos. Os tatus são melhores que cavadeiras para buracos bem redondinhos. E eu, se fosse você, respondeu o menino de mau humor, ia pentear macacos. Emília pôs-lhe a língua e começou a brincar com o carro de carretel. Atrelou nele o cavalo de rabo de pena, botou o tostão dentro e disse de brincadeira. Agora, senhor cavalo, vá correndo ao palácio do rei e entregue-lhe esse queijo de prata, que eu mando. Ao palácio do rei? Não. Ao palácio do príncipe. Ao palácio do príncipe? Não. Ao palácio do duque? Ao palácio do duque? Não. Ao palácio do marquês? Ao palácio do... Abaixo do marquês, o que é, Pedrinho? Perguntou ela, já esquecida da zanga. Mas o menino não estava para a prosa, porque justamente naquele instante havia dado uma martelada no dedo. Martelo! Martelo! Como é bonito! Por que você não vira o marquês de Rabicó e Martelo? E por que você não vai lamber sabão, Emília? A boneca botou-lhe a língua outra vez e foi queixar-se a Narizinho lá dentro. A menina estava justamente acabando o sol de roupa de palhaço. Ia começar o saiote da dama que corre no cavalo. Aquele bobo, disse a boneca fazendo um muxoxo. Dei-lhe uma ideia tão boa e o bobo me mandou lamber sabão, bobão. Pedrinho, quando está trabalhando, não gosta que ninguém o atrapalhe, você sabe. Mas eu... Cale a boca e venha me ajudar na costura. Estou acabando este sol para começar o saiote com que você vai correr no cavalo. Que bom, mas eu também quero um sol atrás. Narizinho deu uma risada. Isso é um despropósito, Emília. Só os palhaços usam. Você, quando muito, poderá ter uma lua. Lua cheia ou minguante? Acho que quarto crescente fica melhor. Emília bateu o pé. Quarto não quero. Quero sala crescente. A menina riu-se de novo e abraçou-a, dizendo. Assim, é assim que gosto de você, Emília. Bem asneirentazinha. E não sabichona como tem andado ultimamente. A asneira de boneca é a única coisa interessante que há nesse mundo. E no outro mundo? No outro há muitas. Há fadas, ninfas, sacis, sereias. E há o famoso Peter Pan, que faz de conta ficou de convidar. E ele vem? Não sei, mas acho que vem. Peter Pan me parece um grande moleque, e os moleques gostam muito de circo. A conversa das duas continuou naquela toada por longo tempo. Enquanto isso, Pedrinho fez os últimos buracos e começou a fincar os paus. Finca que finca, bate que bate, soca que soca. 3 dias levou na luta, suando que nem vidraça de manhã no frio lá fora. O circo foi tomando cara de circo de verdade, e quando Pedrinho armou o pano, ficou tal qual o circo Spinelli. A alegria do menino foi imensa. Botou a mão no bolso e extasiou-se diante de sua obra, cheio de orgulho. Depois gritou, Gentarada, venha ver! Todos reuniram no terreiro e admiraram a obra e bateram palmas. É extraordinário, disse Dona Benta Preta. Esse meu neto vai, quando crescer, virar um grande homem. Não resta dúvida. É o que eu sempre digo, sinhá, confirmou tia Anastácia. Pedrinho é o menino que promete. Na minha opinião, ainda acaba delegado. Ser delegado de polícia para a tia Anastácia é a coisa mais importante que o homem podia ser, porque prendia a gente, explicava ela. Depois de construído o circo, começaram os ensaios. Pedrinho e a menina lá se trancaram com os artistas, não consentindo que ninguém os fosse espiar. Maroto havia chegado e já estava no serviço de montar guarda-porta, para que nem Dona Benta ou a Preta pudessem aproximar-se. Maroto tinha ordem de latir, de morder não. Terminados os ensaios da primeira parte, Pedrinho cuidou da pantonia. Foi um custo. Essa pantonia tinha sido imaginada por Pedrinho de um certo jeito, mas como todos metessem o bedelho, saiu uma mexida completa. Emília fez questão de dar o título, e deu o título muito sem pés nem cabeça. O Fantasma da Ópera. Fantasma, Emília, corrigiu Narizinho. pH é igual a F, como você pode ver nessa caixa de fósforos. Ninguém lê fósforo. Sei disso muito bem, replicou a boneca. Mas quero que seja fantasma, senão saio da companhia e não empresto meu cavalinho. Nem meu carro, nem meu tostão novo. Como é birrenta! A gente, quando quer uma coisa, precisa dar as razões, e não ir dizendo quero porque quero. Isso só é rei que faz. Mas eu tenho minhas razões, tornou Emília. Fantasma nada tem a ver com fantasma. Fantasma é uma ideia que tenho na cabeça há muito tempo, de um bicho que até agora ainda não existiu no mundo. Tem olhos nos pés, tem pés no nariz, tem nariz no umbigo, tem umbigo no calcanhar. Tem calcanhar no cotovelo e tem cotovelo nas costelas. Tem costelas no... Chega! Berrou a menina, tapando os ouvidos. Não precisa contar o bicho inteiro. Fica fantasma como você quer. Mas essa ópera, que é? Não sei. Acho ópera um nome bonito e por isso escolhi. Se você faz muita questão, eu tiro o air e fica fantasma da opa. É o que eu mais posso fazer. Os dois primos se entreolharam. Acho que ela está ficando louca, cochichou Pedrinho ao ouvido da menina.